Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello.
Olá, chamo Pedro Carreira.
E eu, Nuno Gonçalves.
E este é o 127º episódio do Dar Voz a Escrever, podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas sem baixar braços, frente ao fascismo.
Ai, hoje estás muito cantaroleiro.
Pois estou, porque é a revolução do 25 de Abril. E...
Mas olha, tu não foste à marcha.
Mas estive lá em espírito e o meu espírito estava decalcado.
Aonde? Em quem?
Não era decalcado. Estava assim, o meu espírito está assim um bocado decalcado.
Olha, fez-me espécie, digo já. Eu acabei de chegar há bocadinho então da Avenida da Liberdade. Geralmente faz-me espécie já quando passo pelo Marquês, mas hoje fez-me especial espécie a ter lá um cartaz do coisinho.
Do coisinho.
Yeah, tipo. Mas sim, acabei de chegar ainda há pouco.
Então conta lá como é que foi que eu fiquei em casa enclausurado ao computador.
Foi muito bom, gostei muito, aconselho.
Parece a falar de um filme.
Não, olha, foi...
Como é que era o elenco?
Foi um bloco bastante expressivo, até estava...
Não é o bloco de esquerda, tens de explicar o que é o bloco.
O bloco LGBT, bloco queer da marcha do 25 de Abril, que desceu à Avenida da Liberdade.
E não houve ali picardias? Tipo, quem é que ia primeiro no bloco, quem é que ia depois no bloco, não, quem é que não?
Não. Aquele bloco foi tranquilo. Parece que houve assim, algumas tensões por causa da Ucrânia e por causa de, enfim, de cenas. Mas eu não assisti a nada disso, por isso não sei ao certo. Mas não, foi
por causa do PCP.
Um bloco bastante expressivo e com muita gente. Já lá vai o tempo. Em que o bloco LGBT do 25 de Abril era meia dúzia de pessoas.
Eu cheguei a ir a uma dessas, não, em que éramos muito pouquinhos.
Estavam lá, não sei quantificar, mas na boa centenas de pessoas.
A sério?
Centenas de pessoas, sim.
Não eram só cinco?
Não éramos só nós, mais três ou quatro gatos pingados.
Ah.
Não, então, olha, tive o enorme prazer também de conhecer a Joana Espírito Santo, um beijinho à Joana, e também conheci a Jonas Nuts, também um grande beijinho à Jonas, e revi finalmente também a Diana Barbosa, um beijinho, também já não a via pelo menos há 2 anos, e também tive o prazer de reencontrar então a Maria João Vaz, que poderão ver aí pelos mupis da cidade de Lisboa.
Já está.
Se não está, deve estar agora para sair.
E quem é que aparece junto a Maria João Vaz nesses mupis?
Eu.
E outra pessoa.
Numa sessão fotográfica que foi muito divertida e pronto.
Finalmente vou ver o Pedro sair do armário. Isto agora é que vai ser.
Exato.
Isto agora é que vai ser.
Mas voltando então ao 25 de Abril, foi um bloco LGBTI muito cheio. Muitas bandeiras, muitas pessoas que se juntaram, muita energia. Fiquei surpreendido pela energia, principalmente quem estava na linha da frente desse bloco. Estavam constantemente a dançar, a cantar. Poderão ouvir também aqui durante o episódio várias palavras de ordem. Conseguiram sempre manter a energia positiva. E pelo que me contaram, era dos blocos mais animados de todos eles.
Sim. E nem foi preciso fazer assinaturas premium para entrar no bloco.
Não, bastou chegar. Exato.
Pronto, não era preciso fazer uma pré-inscrição premium.
Não, não era preciso nenhuma inscrição. As pessoas podiam simplesmente aparecer às 3 a partir das 3 da tarde junto ao Marquês.
Isso é muito liberal.
Não, exato, não houve uma contra-manifestação. Por acaso houve, no fim, houve uma contra-manifestação qualquer que eu nem cheguei a perceber o que é que era.
Ainda bem que foste, Pedro. Sabes responder tudo as perguntas que eu tenho.
Não, eu de repente vejo um bloco de pessoas aí no sentido contrário. No fim, mesmo no fim da avenida, e pronto, e a polícia lá a tentar separar as coisas e tal. Mas pronto, já foi no fim, nós depois fomos ao centro LGBT e tivemos ainda lá um bocadinho.
Viva-se os queremos! Viva-se os queremos! Viva-se os queremos!
depois de 2 anos de pandemia, em que há 2 anos não houve realmente festejos, em que o ano passado ainda foi um pouco contido.
Foi tímido, assim.
Sim, ainda foi bastante tímido. Desta vez, não, parece que as pessoas foram em força. E lá está, e a secção ou o bloco LGBTI realmente estava muito, muito animado, cheio de vida, cheio de orgulho. E acho que é um ótimo prenúncio para os próximos meses do orgulho, que aí vem, para o mês que vem. Para o mês que vem? Para o outro mês que vem.
Para o outro mês, sim. Também é bom noticiarmos, acho que as pessoas agora já sabem que o Emmanuel Macron continua presidente da França, não houve avanço do fascismo na Europa como havia receio. E, portanto, este 5 de Abril também foi um bocadinho... Ainda bem que isto que as eleições francesas foram na véspera, porque assim já pudemos...
Um bocadinho mais
descansados. Imagina que hoje estávamos a fazer o 25 de Abril, ainda teria que ser com mais convicção e mais força, porque as coisas na Europa não estão assim muito bem.
Sim, o que interessa é que... Também por cá não, não é? Lá está, houve uma contra-manifestação. Não foi contra-manifestação, mas foi outra manifestação do 25 de Abril.
Mas não sabes quem partido. É.
Não, é tanto da Iniciativa Liberal. Houve outra manifestação do 25 de Abril promovida pela Iniciativa Liberal. Foi do Saldanha até ao Marquês. Hoje. Do Saldanha até ao Marquês. Era o 25 Liberal, qualquer coisa assim, não sei.
Porque é o 25 de Novembro, eles...
Esquece.
Não vale a pena. É bom também relembrarmos um artigo que Pedro José escreveu há algum tempo para o site, há cerca de um ano, curiosamente, que se chama 25 de Abril, o ponto de partida para o orgulho LGBTI. 48 anos passados, agora há quem queira retomar um bocadinho aquele obscurantismo da ditadura. Existe muita gente tipo, isto no tempo de Salazar é que era bom. A única coisa boa do Salazar é que dá para rapar bem o tacho. Dá para tirar a mousse de chocolate. E pronto, não devemos ir de facto ceder a estas romantizações muito saudosistas e...
Antigamente é que era. Não.
E porque temos que pensar no que foi os direitos também das pessoas LGBTI desde aí.
Isto por acaso foi um tema que até foi abordado por algumas pessoas em conversa durante a marcha então do 25 de Abril, que é principalmente para a população LGBTI portuguesa. O 25 de Abril não nos deu de imediato a liberdade como terá dado à generalidade da população portuguesa. Mas é importante vê-lo antes como um ponto de partida, porque... Eu sei que já não vou para Nova, mas quando nasci...
Quem é que disse isso?
Quando nasci, já o 25 de Abril tinha ocorrido há 7 anos, ainda era ilegal a homossexualidade.
Claro que no ano em que isso tu chegaste ao planeta e disseram um dia... pronto, no ano a seguir já não podemos ter isto...
Foi por isso, de certeza. Não, mas foram passados 7 anos, ainda era ilegal então a homossexualidade em Portugal. Só efetivamente em 1982 é que então foi descriminalizada a homossexualidade. Em 99, homossexuais e bissexuais puderam finalmente servir nas Forças Armadas de forma fora do armário.
E servir, sabes o que é que quer dizer?
Em 2004, a orientação sexual é incluída na Constituição Portuguesa no artigo 13º, o princípio da igualdade. Finalmente em 2010... o casamento é então estendido a casais de pessoas do mesmo género, com os mesmos direitos e deveres, com exceção da adoção. Foram precisos 5 anos, então em 2015, que o Parlamento aprovou a adoção e o apadrinhamento civil de crianças por casais do mesmo género. E em 2018, a Lei da Autodeterminação de Género, que, além de ter sido também um enorme avanço na lei, também nos deu o clássico tá sofrida?
Não. Tens que fazer como deve ser.
Ah, desculpa.
Tá sofrida. É mais sincopado.
É nesse foi no mesmo dia.
Lembras quando havia CDS no Parlamento?
Olha, pois foi. Olha, velhos tempos.
Velhos tempos, podes crer.
Também em 2021, portanto, lá está, 47 anos passados do 25 de Abril, se deu ao fim da discriminação na dádiva de sangue por homens bissexuais e homossexuais.
Sim, na lei, pelo menos.
Sim, efetivamente, agora já, pelo menos já está escrita. Ou seja, o 25 de Abril é, principalmente para minorias, e nomeadamente a LGBTI, é um processo que continua em andamento. A liberdade é precisa mais forte e mais no nosso dia-a-dia, porque ainda falta mais. O 25 ainda não chegou plenamente a toda a gente.
Deus, pátria e família sempre.
Não. Ao contrário.
Nem de propósito, temos um... Saída do armário, dificuldades da geração que viveu o Estado Novo e foi obrigada a passar escondida. Então, isto foi uma partilha de um estudante de mestrado chamado Manuel Barbosa, que entanto já não é estudante, já tem o seu mestrado.
Um beijinho ao Manuel.
Então, o título da tese de mestrado é Coming Out e Envelhecimento Bem-Sucedido em Mulheres Lésbicas, Homens Gays e Mulheres e Homens Bissexuais com 55 mais anos em Portugal. Um estudo misto. E isto teve o propósito de contribuir para o conhecimento sobre o processo de coming out, nesta população que muitas vezes é esquecida. Isto quer a nível de académico, também no domínio público. É um estudo que vem da Universidade de Aveiro. Grande beijinho para Aveiro.
Beijinho, para os Ovos Moldes.
Ovos Moldes, Rias, muito bonitas.
Adoro Rias.
Adoras Rias?
Adoro Rias.
Eu adoro rir.
É a nossa avenida.
Eu adoro rir. Então, o que o Manuel e os outros autores deste estudo dizem é que o processo de coming out implica um conjunto de etapas, por vezes com percurso de ida e vinda, ou seja, vários comes e outs, desde a saída do armário até à persistência em continuar no armário. Isto nós sabemos bem que é verdade, muitas vezes fazemos o primeiro coming out e depois esse coming out não se reflete em todas as facetas da nossa vida, nem em todas as situações em que vivemos, muitas vezes a nível laboral, então acaba por ser muitas vezes o único dos poucos sítios onde ainda esse coming out ainda não é feito, por vezes é exatamente ao contrário, no seio das famílias. Isto foi um estudo que teve a participação de 43 pessoas, com uma idade média de 61 anos, em que todos os participantes mencionaram ter tido alguma repressão em assumir publicamente a sua orientação sexual, inclusivamente para si próprios, uma vez que viveram a sua adolescência no período do Estado Novo. Portanto, estamos aqui também um bocadinho a seguir esta ideia do 25 de Abril enquanto revolução também das identidades LGBTI e muitas destas pessoas não conseguiram logo a seguir ao 25 de Abril também aceitarem-se a si próprias e reportaram então que demoraram muitos anos para sair do armário, mencionando sentir-se a última geração que teve de passar a juventude escondida.
Sim, então, imagina o que é viver em que tinhas que forçosamente viver sempre dentro do armário até...
Legalmente.
Até a idade adulta. E muitas vezes são pessoas que viveram a maior parte da sua vida dentro do armário, obrigadas a estar dentro do armário, enfim, pela toda a pressão, não só social, mas também legal.
Não, exatamente.
Uma questão de segurança do mais básica, não é?
É que é pensar que nós só sofremos a pressão social, só, e ponho isto entre muitas aspas. Imagina isso acrescido à pressão legal do Estado mesmo a dizer que tipo, tudo aquilo que tu fazes e és é errado.
Exato.
Portanto, toda isso é toda outra...
E como no fundo isso depois se manifesta no crescimento da pessoa e como a influência potencialmente destruidora que tem depois nestas pessoas. E ainda para mais quando... Lá está, é muito fácil interiorizarmos quando, lá está, tudo nos indica que somos errados e erradas, uma pessoa mentaliza-se, se calhar as pessoas estão certas, eu sou errada, e lá está, depois o sair do armário para as pessoas que viveram então no Estado Novo, é um processo muito mais doloroso e muito mais difícil de fazê-lo, é tudo muito mais às escondidas, é tudo muito mais secreto. Sim. Eventualmente, estou a generalizar, obviamente.
Sim, mas... é que é pensar que não era só a nível legal, era mesmo, nós vivíamos numa ditadura que era muito implacável a nível de identidade, ponto.
Sim.
As pessoas não eram suposto terem uma identidade, eram suposto terem uma coletividade pela pátria, por Deus e pela família, como eu disse há bocadinho. E estas pessoas claramente nas suas identidades LGBTI não se sentiam abrangidas.
Felizmente, só para terminar esta parte, felizmente tivemos ativistas das gerações então, que viveram o 25 de Abril, que depois lutaram e continuam a lutar pela liberdade que estamos hoje a usufruir.
Uhum.
Portanto, principalmente jovens que estão agora então a conhecer-se, seja de que forma for, no fundo é esse percurso que viemos aqui a falar que não começou... Não começou com essas pessoas jovens, não começou connosco, começou há muitas gerações atrás e é um percurso, nós também felizmente já usufruímos de alguma liberdade devido a essas pessoas, portanto também estamos gratas por tal.
Muito gratas mesmo. Sim. E fico também a pensar como é que seria a vida das pessoas LGBTI antes de 33, antes do Estado Novo, efetivamente. Fico a pensar porque lembro-me que, por exemplo, na Alemanha, antes do nazismo, também havia um grande movimento de libertação identitária e de emancipação identitária. Portanto, fico a pensar se houve qualquer coisa semelhante nos anos 20 e nos anos 10 em Portugal. Se souberem alguma coisa sobre isto, digam-nos.
Sim, não, havia muitas coisas que ainda não eram vistas, termos até, que nós não eram sequer usados.
Mas isso também na Alemanha, mas exato, havia uma... Exato,
sim, era tudo muito alegre.
Gay?
Sim, no sentido de gay da coisa. Mas sim, Berlim em particular era uma cidade riquíssima na sua cultura queer, chamemos-lhe assim. Até, obviamente, que até vir o nazismo.
Sim, nós temos muito pouco registro histórico destes períodos e depois, precisávamos de mais. De certeza que eles existem, mas que não estão disponíveis assim tão facilmente. Muitas vezes sabemos melhor as histórias das pessoas LGBTI de outros países do que do nosso próprio país. Então, só para terminar, não foi possível verificar que um consenso sobre a forma como o processo de coming out é vivido por estas pessoas. Exatamente, o processo de coming out é diferenciado de indivíduo para indivíduo, sendo muito determinado pelo contexto socioeconómico onde decorre. Torna-se essencial a realização de mais estudos nos domínios LGB com pessoas mais velhas em Portugal, dado que a literatura não é clara sobre o que constituem as melhores práticas e medidas sobre a praxis de gestão direta de serviços sociais e de saúde direcionados à população em estudo. Portanto, isto mesmo dentro da área da gerontologia aplicada. E é o que o Manuel conclui. E, de facto, como eu estava a dizer também, é preciso mais informação. Precisamos saber mais coisas sobre a nossa população LGBTI, sobre o nosso passado, para melhor enfrentarmos o nosso futuro.
Muito bem. Então, o que aconteceu esta semana?
Foi ontem.
Foi ontem mesmo, o Dia da Visibilidade Lésbica, sendo que tanto a Liga Portugal como o Clube Safo celebraram a Semana da Visibilidade Lésbica com várias atividades.
Uhum.
A Liga Portugal, nomeadamente, promoveu várias atividades no Centro LGBTI, que está finalmente aberto, reabriu na Rua dos Fanqueiros. E então, desde filmes que foram vistos, como a Maluda, que foi...
Ainda não vimos.
Passou na RTP2, aqui há uns tempos. Conversas entre pessoas lésbicas. Portanto, foi todo um evento semanal focado na lesbianice.
Multiprogramático.
Exatamente. Portanto, fica aqui a nota e poderão ver também no site a informação completa.
Empoderamento.
Muito bem, olha...
Sabes... Falar em empoderamento.
Empoderamento. Vamos falar de Janelle Monáe.
Lê-se no site. Janelle Monáe assume-se na binária. Sinto toda a minha energia. É porque é Monáe. Parece francês.
Oh, meu Deus.
Deve ser crioulo.
Pronto. Sim, a celebrada artista nomeada para os Grammys.
Ah, isso não interessa nada.
Discutiu a sua identidade de género no novo episódio de Red Table Talk com Jada Pinkett Smith, Will Smith e Adrienne Benfield Norris. E assumiu-se não binária.
Jada Pinkett Smith.
De como é que é?
Jada Pinkett Smith.
Foi exatamente isso que eu
disse. Foi. Ela diz, eu não sou binária, simplesmente não me vejo apenas como uma mulher. Sinto toda a minha energia, sinto que Deus é muito maior do que ele ou ela. E se pertence a Deus, eu sou tudo. Eu sou tudo. E é mesmo, mas ainda não é tudo. Mas sempre estarei com as mulheres. Sempre estarei com mulheres negras, mas apenas vejo tudo o que eu sou além do binário. Representantes de Janelle Monáe confirmaram mesmo que a cantora e compositora usa os pronomes ela dela, e ela própria diz, quando vejo as pessoas vejo a sua energia primeiro e não vejo...
Sim, não, ela vê a energia, eu olho para o outro lado.
Desculpa, não vejo como tu te identificas e sinto que isso me permite apaixonar por qualquer espírito bonito. Ela é muito free spirit, muito flower power. A Janelle Monáe estaria ótima no Woodstock.
Mas JJ Power também no videoclipe. Sim, portanto, Janelle Monáe é uma pessoa não binária e usa os pronomes ela e dela.
Sim, ela falou abertamente como isso foi recebido tanto pela família como pela indústria. Ela na família até houve pessoas que reagiram de forma assim mais reservada dela ser tão abertamente queer, e ela diz, pronto, então olha, não me ligues para pedir-me dinheiro, se faz favor.
Sim, nomeadamente a mãe.
Não, já... isto não era a mãe. Isto não
era.
Ai, que horror, isto era a mãe, apesar de que isto era outro elemento da família.
Não, era a mãe, era.
Jesus.
Sim, já o seu pai, por acaso, foi... Por acaso? Não foi por acaso. Foi por mérito. Disse que a conversa foi ótima. Também com a sua irmã. Ela sabia que teve num relacionamento monogâmico, mas também poliamoroso. Ela diz que sabia que não queria ser Little Pumpkin, que não poderia ser a pequena Janelle quando tivesse estas conversas
com a família. Little Pumpkin, calculo que seja como o pai lhe chamava, tipo, não era tipo... não somos nós, tratamos a Janelle Monáe
como Little Pumpkin. Não, ela própria é que disse que era, pois, assim que se chamava carinhosamente entre a família.
Exato.
E, mas interpretei eu.
Eu acho que foi uma boa interpretação.
Está bem.
Ela diz, eu sei quem sou, tenho vivido uma versão de algumas partes de mim própria, mas agora sou dona de mim mesma. Tive que ser dona de mim mesma para poder falar abertamente sobre isso.
Muito bem.
O Janelle Monáe, adoro, gosto tanto da Janelle Monáe. Já a vimos?
Já.
Temos que sempre dizer se já a vimos, vimos as pessoas ou não. Nós vimos-la no Tivoli, uma vez no Superbox em Stock, e que foi incrível, e eu via no Primavera Sound nos idos anos de 2019.
Ah, isso já foi há tanto, já foi há tanto décadas, tempo. Já foi há décadas.
Já foi há tanto tempo.
É, ela é uma grande artista e deu...
É uma grande artista.
Deu um grande concerto no Tivoli, em que pôs toda a gente a sussurrar uma canção.
Ah, mas... Baixinho, sim.
Baixinho.
É o Come Alive.
E depois teve...
Mas no Primavera Sound, epá, já havia ali toda a emancipação... identitária e sexual na própria forma como ela se identificava em palco, e foi muito, muito empoderador.
Muito bem. Então, continuando na cultura, mas passando para as séries, nomeadamente a Netflix.
Que está muito bem.
Mas sim, Heartstopper é a nova série queer da Netflix que está a apaixonar fãs dos cómics.
Esse não sei.
Heartstopper é uma doce e emocionante adaptação dos cómics de Alice Oseman sobre o amor entre dois rapazes, os obstáculos da adolescência e o poder da empatia.
Isto é tipo I Love Victor ou I Love Simon?
Não sei, porque ainda não vi. Manel, sabes que eu acabei de chegar de 25 de Abril, ainda não tive tempo.
Acabaste de chegar do 25 de Abril?
Do 25 de Abril. Okay. Pronto. Heartstopper conta a história de Charlie, um adolescente tímido, sensível e dedicado aos estudos, mas que enfrenta as marcas do bullying que sofreu no ano letivo anterior. Ano este, em que a escola que frequenta descobriu que Charlie era gay. No entanto, tudo muda durante o novo ano letivo e a vida de Charlie ganha novas cores quando passa a sentar-se ao lado de Nick, um aluno mais velho, popular, desportista e com muitas dúvidas sobre a sua própria heterossexualidade.
Pronto, já se sabe que eles vão comer-se.
Não
é
sei.
A típica história do homem gay que vai tornar o homem heterossexual gay também.
Achas que é um challenge accepted?
Não sei se é accepted.
Não, para ele foi, pelos vistos.
Sabes lá. De não olhar para o esfíncter. Para ver se está furado.
Ai, não. Pronto.
Quer dizer, espero que esteja.
Não, pronto, next. Não, pois, não. Sim, eu pelo que tenho visto. Primeiro, os cómics são um conjunto de livros muito, muito populares. E então a autora dos cómics também escreveu então os guiões desta série e
faz
a produtora
sentido.
Executiva da série. Portanto, isto parece que foi uma coisa assim bastante cuidada. Pelo que vi, parece que é uma série perfeita para enquanto estamos à espera de Sex Education. Porque continuamos à espera da nova temporada, não é?
Então, mas não vai ser tanto assim tão depressa o Sex Education?
Já houve este ano.
Foi este ano.
Foi este ano.
Não foi?
Não foi este ano. Já houve este ano o Sex Education?
Nós vimos aquilo há muito pouco tempo.
Eu acho que foi o ano passado já.
Está bem.
Não sei. Mas estamos à espera da nova de Sex Education, certo?
Sim. Mas acho que ainda vai termos de esperar um bom bocado.
Pronto, e esta pelo menos parece ser uma série que está a ter bastante destaque na Netflix e, enfim, uma série de adolescente queer que é muito bem-vinda.
Supostamente
parece que é
assim
muito amorosa.
Muito feel-good.
Sim.
Parece que a adolescência é uma coisa boa para algumas pessoas, ouvi dizer. E para mim já me convenceu porque entra a Olivia Colman como mãe de um dos rapazes, não é?
Sim.
Portanto, mas estavas a dizer-me, ah, temos que ver esta cena, não sei o quê, blá, 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 blá. Eu, não sei, não sei o quê. Então o Olivia Colman, ah, então porquê que já não começámos a ver?
Tu, no fundo, ficaste a ver a série.
Sim, foi isso.
Foi isso, ok. Uhum. Apanhei-te. Sim, parece que esta série, lá está, é uma, como disseste, é uma série feel-good, em que os problemas são resolvidos, que são, entre aspas, fáceis, mas se calhar também estamos a precisar um bocadinho desse tipo de séries, ou seja, séries menos dramáticas como Euphoria, que tem muita tensão e muito drama, e aquilo estende-se durante episódios seguidos. Se calhar esta é leve sem ser leviana. E acho que se calhar precisamos de também um bocadinho desta parte.
Verdade.
Sim.
Eu posso dar voz a um concerto incrível que eu fui ver ontem. Do meu amigo Joao. Não é? Oi? Joao. É João.
Ah!
Que é o João Neves. E que deu ontem o seu primeiro concerto a solo no Fábrica. Na Fábrica. Do Braço de Prata. Ah. E foi incrível. Teve a partilhar connosco as suas composições pessoais,
originais. Que giro.
Teve muitas coisas muito boas que eu estou ansioso para ouvir outra
ele
vez.
Ele teve no The Voice, certo?
Exatamente, ele teve no The Voice e cantou duas canções, porque o alinhamento foi todo sobre da opressão até à emancipação. O alinhamento foi mesmo, tipo, teve esta viagem e foi incrível. E acaba com o Yoga da Björk, que é mesmo...
Bastante, que apareceu no North Man.
Sim, que eu também vi, que também gostei muito, mas pronto, isso fala-se noutra altura. Sim. Um grande beijinho ao João Neves.
Muito bem. Eu também quero mandar então um beijinho ao Zé Luís e ao Alberto, que disseram que tiveram a ouvir o nosso podcast. Nomeadamente o Zé Luís, que teve durante o confinamento, que fomos uma das companhias dele, portanto eu fico sempre assim sem jeito e agradeci. Mando agora um beijinho.
Beijinho.
Tanto ao Zé Luís como ao Alberto. E pronto, e reforço então só o beijinho à Joana Espírito Santo e à Jonas Nuts.
Para
que conheci hoje.
Tu, pronto, tiraste a máscara, já não é preciso máscara, andas a beijar toda a gente.
Não tive a beijar, Nuno Manel.
Não beijaste?
Eu fui de...
Andaste abracinhos.
Dei abracinhos. E sabes que eu sou de abracinhos. E usei máscara no autocarro.
Ah, no autocarro, está claro.
Pronto, tenho...
Isso é suposto, usas máscara no autocarro, by the way.
Eu sei, estava toda a gente a portar-se muito bem, toda a gente de máscara, muito bem. Assim vale a pena.
Máscaras ainda nas farmácias, nos transportes,
certo, nos hospitais
de saúde, sim,
nos lares também.
Não pensem que isto agora é tudo à Lagardère.
E sempre que
justificar,
e é uma decisão pessoal, quem quiser usar.
Exatamente, não comecem a discriminar as pessoas que têm máscara. Se exatamente. As pessoas querem estar de máscara, deixem-nos de estar de máscara. Vocês não mandam nas pessoas, as pessoas são as suas próprias pessoas.
A liberdade também é isso.
É verdade, 25 de Abril, sempre.
Tenham uma boa semana.
Beijinhos.
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast
e partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas
e mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes ao...
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br e conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem-nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar por e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem.
Bye!
Que eu pago já.